eu preciso de você. O mundo é grande e o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera.
Fala galera, começando mais um Plantão Podcast, o número 8 do Plantão do Podcast 90+3. Dessa vez para analisar a vitória do Sport, vitória maiúscula do Sport fora de casa contra o Curitiba. Hoje sem a presença de Giovanni e de Douglas, aqui apenas eu e Las Vegas. O que você tem a falar sobre o jogo, Las Vegas?
Boa noite, galera. Primeiramente, falar da música aí.
A música é Petrúcio Amorim. Eu acho que
Petrúcio Amorim ou Fábio José, né? Um dos dois aí.
Eu conheço o Petrúcio Amorim, mas é o Fábio José.
A música é...
Tarek Mariola.
Tarek Mariola. Em homenagem a Diego Souza aí. Deixa essa música em homenagem a ele aí. Não preciso de você.
Mas se ele volta?
Aí esse placar hoje não é maior. Não, mas brincadeiras à parte, não precisou de Diego Souza hoje pro Sport vencer o Curitiba e vencer bem, né? Uma das maiores partidas do Sport na Copa Brasileira, até no ano, eu acho. Mostrando que há vida sem Diego Souza.
E como há.
É verdade.
Foi a melhor atuação do Sport no ano.
Eu falei, é uma das melhores atuações, né? Pode-se dizer que foi uma das melhores atuações.
Eu não acho de jogo contra o Santos, que a vitória menos esperada do Sport nesse ano foi essa. Mas todos os que eu assisti, esse foi melhor. Com muito volume
no
de
brasileiro
jogo.
Foi uma das melhores atuações.
E qual foi a outra?
Teve a do Flamengo. Sim. Teve a do Flamengo, foi uma boa atuação. Até achei essa melhor que a do Santos.
Essa foi mais contundente que a do Flamengo. Eu achei o Flamengo também, essa foi mais contundente.
Essa, o Curitiba mostrou tanto perigo.
Mas não era o Flamengo...
O de hoje, né?
Não era.
O de hoje. E o Curitiba que vinha mal, né?
Continua
mal. Agora é o sétimo jogo sem vencer do Curitiba. E o sexto jogo sem perder do Sport. Foi a quinta vitória seguida do Sport. Juntando a Copa Sul-Americana, Campeonato Pernambucano, Campeonato Brasileiro. E uma atuação boa, muito boa do Sport.
E o segundo tempo do Curitiba deixou bem claro por que tá sete jogos sem
ganhar.
Sem ganhar.
O primeiro tempo, o Sport e o Curitiba estavam jogando bem aberto, os dois times ali, os dois atacando muito. Aqueles primeiros 15 minutos do primeiro tempo, o Curitiba chegou duas vezes, o Sport chegou duas vezes também. Mais perigo do Curitiba, que o Wilson fez duas boas defesas. O Wilson com um dos melhores em campo, o melhor jogador do Curitiba e um dos melhores da partida. E o Sport foi tomando as ações da partida, né? Ali até os 20 minutos, quando abriu o placar, no gol de Mena, que posso falar que foi o melhor jogador do Sport na partida. E com isso, o Sport abriu 1-0 ali no 20 minutos, foi 20 minutos, eu acho, ou antes, né, do primeiro tempo. E começou o Sport, que começou melhor a partida, e abriu o placar com Mena, né? Uma jogada trabalhada dele ali na ponta esquerda. Ele é Everton Felipe e jogou a bola dentro da área. E Ronaldo Alves desviou pra ele. E ele abriu o placar. Com isso, o Sport recuou, né? Fez o gol e recuou, né? O Curitiba em casa começou a sair pro jogo. O Sport tentando sair no contra-ataque. Mas sem sucesso no primeiro tempo. E no segundo tempo, Curitiba normal, foi pra cima, mas também o Sport com a defesa bem postada. Uma das maiores atuações da defesa do Sport hoje, sem Duval, que tava bem, foi sacado do time hoje. Mais um jogo do Sport sem levar gol e saindo tentando sair no contra-ataque, né, no segundo tempo. Tentava, mas faltava aquele último passe. Tentava sempre aquele último passe, mas não conseguia. E já aos 85, né, do segundo tempo.
É conhecido como os 40.
Aos 40 do segundo tempo. Uma jogada de Mena, né? Na ponta esquerda de novo. Porque ele tava jogando ali, claro.
Ela tava meio sumida essa hora, não foi?
Foi. Que eu até pedi a substituição. Ou de Mena ou de Sander ali no lado esquerdo. Porque achei que já tinha dado o que tinha que dar já. Na partida.
Já não era mais surpresa como foi no começo, né?
No começo foi uma surpresa, aquele calor. No começo aquele calor foi pra cima com os dois laterais ali. E deu certo, a Sport abriu pra cá. E no segundo tempo, mais uma jogada de Mena. E Rogério fez o gol. Rogério, que eu acho que fazia mais de 11, eu acho que umas 12 partidas ou 11 partidas. Nessa faixa aí, 11, 12, 13 partidas que não fazia um gol.
Um gol a lá Rogério 2016, né?
É, um gol no estilo dele, ele jogando pela ponta direita, né? E um gol de Rogério com passe de Mena. Que eu falei, Mena melhor em campo do Sport. E já nos acréscimos já, o Coritiba se atirou já pra cima, se atirou, o Sport saindo nos contra-ataques de novo. Samuel Xavier deu um passe, tentou o passe pra André dentro da área. E o zagueiro o Alisson Maia cortou e desviou pro gol, fazendo gol contra. Se ele não tira, era o terceiro gol, era o gol de André, né? E foi o terceiro do Sport.
Quando eu falei que eu achei que a atuação do Sport foi a melhor do ano, porque foi uma vitória padrão, uma vitória de quem sabe o que tava fazendo no jogo. Começou abafando o Coritiba, mesmo jogando fora de casa. Mostrou que é melhor. Fez o gol, sofreu um pouco ainda com alguns lances que Magrão teve que intervir. É. Mas no segundo tempo não perdeu a calma hora nenhuma. O Coritiba veio. Toda hora que o Sport ia tomar a bola, e não foram poucas vezes, era muitas vezes mano a mano, ou três contra a última linha de quatro do Coritiba. E no final, quando o Coritiba cansou, o Sport matou o jogo.
Foi uma atuação bem segura ali do Sport no segundo tempo. Ele tava com o placar em vantagem, 1-0, e sabia que o Coritiba ia pra cima, né? O Coritiba em casa, a torcida pressionando. O Coritiba foi pra cima, mas não conseguia dar perigo. Tinha alguns lances assim, outros que levou perigo a Magrão, mas sem aquela finalização, né? Aquela finalização a gol mesmo. E o Sport com isso subiu, e subiu muito de posição com essa vitória. Mais uma vitória gigante do Sport, que fora de casa é um adversário que eu acho que é direto do Sport.
Mas
naquele meio de tabela, ou pra fugir do rebaixamento. Coritiba que tava até na frente do Sport, né?
Esse aí não zicou, não. Que desde o começo que ele tava lá em cima, ele falava. Esse aí é brigar pra não cair.
É.
Já tá. Já tá por ali, já. Tá 4 pontos da zona, mas ladeira abaixo. E quando o caminhão descarrega pela ladeira, meu amigo.
É. Coritiba que sempre entra pra brigar pra não cair, né? E ele começou bem o campeonato.
Acho que ele começou o podcast e falou: falta 30 pro Coritiba. Agora falta 29. E é o oitavo podcast, né, gente? É o oitavo plantão.
O Sport que conseguiu tirar o saldo de gol, que tava com menos 3, com essa vitória de 3-0.
É o dado importante.
É, tinha feito 13 gols e tinha levado 16. Aí, mais com os 3 de hoje, fez 16, igualou, ficou com saldo de 0. E subiu muito, meu amigo. A gente tava falando no podcast ontem que o Cruzeiro tinha subido 7 posições, né? O Sport começou a rodar em 12º. Hoje ele tá em 6º.
O Coritiba. A rodada ou ontem tava em 12º?
Não, ele começou a rodar com 12º.
Quer dizer que ninguém passou ele, mesmo que ele ia jogar?
Não, em 12º ele começou a rodada. No sábado.
No domingo ontem.
No sábado, com a derrota da Ponte Preta, ele foi pra 11º. Ele subiu uma posição com a derrota da Ponte Preta, cada saldo de gol subiu pra 11º. Só como o Cruzeiro ganhou, tava atrás dele, o Cruzeiro foi pra. E ele foi pra 12º.
Então, né? Foi uma rodada quase perfeita pro Sport, né?
Quase perfeita.
Se não fosse o Cruzeiro. Mas assim, o Cruzeiro ele passou de novo.
Ele passou o Cruzeiro, né?
Foi uma rodada perfeita pro Sport. Assim como o Náutico teve na Série B. Uhum.
E vamos às escalações aí dos dois times.
O Sport foi com o tal de Magrão no gol.
Mais uma vez. Magrão no primeiro tempo trabalhou em um chute fora da área do Coritiba. E um lance dentro da área de Kleber. Que foi uma boa defesa. Foi uma boa defesa de Magrão ali.
Ele foi, abafou ali.
E no segundo tempo cresceu, também teve um bate-rebate ali dentro da área.
Tá falando dessa.
Foi um bate-rebate dentro da área. Que ele conseguiu ainda afastar.
Cresceu
ali na
todo
frente. Tinha muita gente na frente dele.
De Henrique Almeida foi ali.
Foi de Henrique Almeida. E no primeiro tempo foi de Kleber, gladiador. Quando tava 0-0 ainda. E Samuel Xavier, né? Na lateral direita. O Sport que teve algumas surpresas, né? Na escalação. Na escalação de hoje teve algumas surpresas. Que a gente vai comentar aqui. Samuel Xavier na lateral direita. Foi uma boa partida hoje. Deu o passe pro terceiro gol. Gol contra, né? Ele enfiou a bola pra dentro da área. E o zagueiro escorou.
Um juizinho legal dá gol pra ele.
Foi. Mas foi contra já. Ele já deu contra já. Foi. E a zaga... Ronaldo Alves e Oswaldo Henriques.
Esse eu achei o melhor em campo.
Ronaldo Alves?
Foi. Mais que Mena. Mena pode ser mais decisivo porque
passou. Achou Ronaldo Alves melhor do que Mena.
Achei.
Dos dois zagueiros, Ronaldo Alves foi melhor que Mena. Que foi melhor que Oswaldo
Henrique. Que também foi bem.
Foi bem. Foi até melhor que a última partida dele. Contra o Sandro Sarandi, que eu achei ele mal. Jogou Duval e Oswaldo Henrique. Ronaldo Alves estava no banco. E dessa vez, Luxemburgo preferiu preservar Duval, né? Um jogo de fora de casa. Duval foi pro banco. E jogou Ronaldo Alves e Oswaldo Henrique.
Duval que parece ser a opção do Luxemburgo. De só escalado
dentro de casa,
Recife, né?
É um jogador já de idade, não. Já
rodado.
Já meio cansado,
ele
já.
Ele já sabe o que tem. Ele tem 80 e pouco, mas tem 47.
É cara de 50.
E Mena, ele participou dos dois gols. O gol que abriu o caminho foi dele. Foi. O gol que matou foi uma assistência dele, mas o Ronaldo Alves foi mais importante.
O Ronaldo jogou muito bem no segundo tempo. E mais uma bela atuação da defesa do Sport, que foi mais um jogo sem levar gol, né? Um ponto muito positivo nesse campeonato e nesse jogo também. E fechando ali o sistema defensivo, Sander que vem se firmando, mesmo com a volta de Mena não tinha jogado titular contra o Assano Sarandi, entrou no decorrer do jogo. Dessa vez Mena jogou na ponta esquerda e Sander jogando titular na lateral esquerda hoje. Na dupla de volante, Patrick, que tinha saído machucado contra o Assano Sarandi, era uma dúvida, mas viajou. Jogou só um tempo, né? O Rodrigo entrou no lugar dele, no intervalo. Ele levou uma pancada na boca também no primeiro tempo. E do lado dele, Richelli. Foi uma partida mais ou menos de Richelli também, foi. Né? Não foi uma partida nem boa de Richelli.
Richelli não tá no mesmo pique que ele tinha tido nos últimos dois anos, não. Mas não chega longe de atrapalhar o meu campo de esporte.
Faz o dele, né? Ele tá jogando na posição dele também. E no lugar de Diego Souza, que foi uma ausência, né? Não viajou, não treinou. Jogou Everton Felipe, que a gente tava até comentando ontem.
Eu venho defendendo no podcast em off também, que o Gilvan é meio teimoso com isso, que Everton Felipe é o reserva natural de Diego Souza. E, inclusive, se a primeira proposta de Diego Souza que apareceu, que era a vinda de Rafael Veiga e Johan, que são jogadores da posição. Eric, mas tô falando da posição. Que são jogadores dessa posição, até mais rodados que Everton Felipe, mas eu acho que com a saída de Diego Souza, a primeira opção é Everton Felipe. Se os dois conseguirem tomar a vaga do Everton Felipe, beleza. Mas a primeira opção é Everton Felipe. E outra boa partida dele.
Foi uma boa partida dele, mais uma, né? Ele tem jogado muito bem contra o Assano Sarandi. E o primeiro tempo ele jogou muito bem. O segundo tempo teve uns erros dele também, mas ele tava muito bem hoje. E ele que foi substituído pro Talisson já, né?
Já na hora de fechar a casinha,
foi,
né?
No segundo tempo ali, já tinha cartão amarelo também. Aí Luxemburgo resolveu tirar ele.
Luxemburgo, outra qualidade dele, que no ódio dele sempre foi muito comentado, é de tirar o melhor de cada jogador. De saber onde ele vai fazer vai dar a melhor contribuição. E parece ter achado a ideia do Everton Felipe.
E Everton Felipe, e ele que pegou no pé de Everton Felipe, né? Assim, deu um puxão de orelha quando ele chegou no Sport, né? Falou que Everton Felipe tinha que decidir o que ele queria ser como jogador, né? O que ele queria da vida dele, né? Jogando bola.
Porque tem jogador assim que é meio pato, que nada direitinho, voa direitinho, corre direitinho, mas acaba não se especializando em nada, né?
É.
Pode ser isso que...
E ontem a gente tá até na dúvida, né? Se jogaria Everton Felipe, ou Tomás, ou Rogério. Aí ele surpreendeu. Para alguns não, porque todo mundo tinha falado que quando terminou o jogo contra o Assano Sarandi, que Mena entrou ali na ponta esquerda, ficou com o Sander e Mena, muita gente falou, né? É uma boa opção, né?
Mas foi uma falha da porra da gente não ter pensado nisso.
Foi uma boa opção pra começar um jogo, né? Só que ninguém esperava o Luxemburgo já colocar no próximo jogo, né? Que foi agora contra o Curitiba. Ele colocou Mena de ponta esquerda e colocou o Sander na lateral esquerda, né? Na posição de origem dele. E deu certo, né? No primeiro teste, lá contra o Assano Sarandi, deu certo. E hoje começou o jogo dando certo também.
Na outra ponta, Oswaldo.
Oswaldo, que é o lugar dele.
Oswaldo foi bastante discreto, né?
Hoje foi. Mas hoje ele tá com lugar no time, né?
Mas sim, não garantido.
Não garantido.
Não tá garantido. É. E fechando a escalação, André. Não fez gol hoje, mas bastante.
Sempre participando, né?
Bastante participando. Né?
No primeiro tempo também participando muito, no segundo tempo também participando, buscando o jogo, vindo buscar o jogo.
Esse é titular absoluto, não só por estar jogando bem, como pela ausência de reserva.
É, não tem um substituto hoje pra André, né?
Quer ver a Perreio? É se Palmeiras quisesse André. Você quer saber o que o Sport ia fazer com isso aí.
E... Oswaldo que foi substituído por Rogério. Entendeu? Rogério entrou ali no lugar de Oswaldo, na ponta direita. E Mena ficou ali na ponta esquerda ainda. E Tadson entrou no lugar de Everton Felipe, logo após a substituição de Oswaldo.
E Rodrigo também entrou no lugar de Patrick.
E assim que Tadson entrou, foi o gol de Rogério, segundo gol do Sport.
Mas com muita pouca influência do Tadson, né?
É. Não. Tadson sempre vem entrando, né, com Luxemburgo nos jogos. Ele prefere a Tadson do que Fabrício, já ficou claro isso.
No banco, o Sport tinha a volta de Tomás.
Foi, Tomás viajou.
E dois garotos da base que ganharam muita força com o Juninho, com o Ney Franco, mas o Luxemburgo parece que não tem muita vontade de utilizar. Até porque são jogadores muito novos.
Foi, Juninho entrou contra o Galo. Acho que foi a última vez que o Juninho entrou. Foi contra o Atlético Mineiro lá, aquele jogo 2x2. Depois ele ficou meio machucado, machucou e voltou agora. E tinha Duval no banco, né?
É. Quem já tinha comentado. O Curitiba foi a campo com o Wilson.
Que pegou. Sim. Muito.
É, não tem culpa nenhuma.
No primeiro tempo ele pegou muito. No segundo tempo ele não teve trabalho. As duas bolas. A primeira ainda pegou nela. A segunda, o segundo gol também. O primeiro gol e o segundo gol ele tocou na bola ainda. Antes dela entrar.
Rodrigo Ramos, lateral. De muita briga, mas pouca qualidade. O zagueiro Márcio, de uma história de vida sofrida que lá em Vegas chorou quando o colega da gente contou. O Alisson Maia, que foi o terceiro gol do Sport.
O terceiro gol.
William Matheus, que foi expulso. Até agora só de mantê-lo.
Ah, o sistema defensivo do Curitiba não foi bem, né? Muito mal.
Muito mal.
O Gustavo... Independente do placar, 3x0, foi quando tava 0x0 ali, já se mostrava batendo cabeça.
1x0 no segundo tempo, todo o Sport ia tomar a bola. Era 3 contra 4, 4 contra 4, a automaria do Curitiba totalmente exposta.
Uhum.
Só o Sport não matou o jogo antes, porque embarrava nas próprias pernas. Eu pensei que o Sport errou muito contra-ataque, mas também teve a oportunidade de vários. O primeiro volante foi Matheus Galdesani. Inclusive, no primeiro tempo, era o jogador mais consciente do meio de campo do Curitiba. Ele por isso é meio do Curitiba, é fácil. Porque até os outros dois meias, são Anderson e Thiago Real. Anderson já deu o que tinha que dar, mesmo com 29 anos, ele não espera muita coisa da carreira dele. E Thiago Real é aquele meio enceradeira, pô. Nunca gostei de futebol desse cara, não, pô.
E Matheus Galdesani tá bem lá, né? Tá bem.
É um meia que só toca pro lado, pô.
Passou pelo Sport também, na época de Falcão.
Matheus Galdesani, né?
Foi. Não teve muita oportunidade e foi. Saiu. E
tá foi pro CRB, muito... foi bem da FGC.
Foi pro CRB e agora tá no Curitiba.
Thiago Real é aquele meia que só toca pro lado e bate falta na barreira, pô. Não, uhum. E sempre fica nesse Série A, se tu contar na Série B, é um time que vai brigar pra subir. Uhum. Tem que acabar que tem muita sorte na vida.
O Curitiba é bem ofensivo, né?
Bem ofensivo.
Matheus Galdesani.
Que não é.
Anderson e Thiago Real, né?
Ele pode ser o meia de um time, pô. Ele era meia no CRB. Agora, foi o primeiro volante. Daí Anderson, que não marca ninguém. Thiago Real, que não sei nem o que ele faz em campo. E três atacantes. Acho que dos seis da frente, o que mais marca é Rildo. Que é o atacante de que
você compõe muito. Atacante com Rildo, Henrique Almeida e Kleber.
Kleber Gadeador.
Que não foi uma noite boa do trio de ataque do
Kleber perdeu
do Curitiba,
um gol, mas
né?
ele briga muito.
Ele tinha feito dois gols no último jogo.
Mas sim, ele brigou muito com a defesa do Sport. A bola não chegou redonda nele. Foi o pivô, acho que Kleber tá isento dessa derrota.
E Thiago Real e Matheus Galdesani que saíram machucados. Aí Tomás entrou no lugar do Thiago Real ainda no primeiro tempo.
O cara da bola parada aqui teve uma ótima oportunidade.
Foi.
Mas no acabou saindo na barreira.
Tava 1x0 ali ainda.
Tava 1x0 ali ainda. 33 segundo tempo.
Uhum.
E... Mas foi a última ficha do Curitiba ali. De ganhar o jogo. Foi a última ficha foi ali.
E Edinho entrou no intervalo no lugar do Matheus Galdesani que tinha machucado no primeiro tempo. Ficou em campo ainda. Mas no intervalo, substituiu.
Edinho, campeão do mundo internacional, né?
Aham. E Alexandro, aquele atacante, entrou no lugar de Anderson no segundo tempo. O Curitiba ficou com quatro atacantes, né?
Mal tocou na bola, né? Não rolou a lei do ex, não. Quase mal tocou na bola, Alexandro.
Ele levou um amarelo ainda.
O treinador do Curitiba...
Pachequinho.
O nome mais legal de treinador que existe, Pachequinho. Será que tem vida longa?
A torcida chiou, né? Quando acabou o jogo, isso...
Mas leva a 3-0 em casa, meu amigo. Não, não,
e tá não, mal não também, chega, né? Pela situação do Curitiba, né? 7 jogos sem vencer.
Quando
agora.
Ele chega perto da zona, ele se recupera. Pô. O Curitiba não vai cair assim, não. Ele não cai quando
é
começa mal,
Curitiba,
quanto mais,
né?
Quando começa bem. No banco do Curitiba, de conhecido apenas Thiago Neto Beró. E Thiago Carleto. Dá pra ver que não é um grande elenco, não, né?
É não.
Jogadores tarimbados, mas não é um grande elenco, não.
Ele tem alguns jogadores machucados também. Mas... Eu acho que é um time que... Eu acho que vai brigar ali, pra não cair, Ives, Curitiba.
Esse panorama de hoje, é o que dá a entender, é isso.
E com essa vitória, como a gente já falou, né, o Sport foi pra sexto colocado, com 12 jogos, 18 pontos. Subiu muito o Sport, uma bela vitória pra quem quer alguma coisa, né? E fugir daquela zona, da confusão, assim, feito o Luxemburgo fala.
O Sport hoje, ele tá a 27 pontos. Dos sonhados 45, pô.
Uhum.
27 pontos são
9. Ainda no primeiro turno, né?
Então, são 9 vitórias. O Sport ainda vai ter em casa 13 jogos. Se ele ganha 9 desses e perde o resto, ele tá na Série A 2018, pô.
E os 3 últimos jogos dele fora de casa, ele ganhou 2 e empatou 1, né?
Situação muito confortável do Sport. Que mais, pra ser mais confortável ainda, já usando o gancho pra falar da próxima tabela. Pega Chapecoense em casa, que não vem nada bem.
Uhum.
Vai ser a estreia de Eutrópio, o que pode dar um cheirinho de crime, mas acho muito difícil. É jogo pro Sport continuar a sequência de vitórias e continuar a sequência sem tomar gol.
É. A Chape que sempre é perigosa, né? Ela é sempre perigosa, é. Mas não tá mostrando isso fora de casa, nesse campeonato. Nem em casa ela tá mostrando isso, sempre é chata dentro de casa, mas perdeu alguns jogos já nesse campeonato, mas fora de casa não tá bem. E o Sport se distanciou do Z4, né? O primeiro do Z4 é o Vitória com 12. Aí eu vou falar a escalação aqui com esse jogo do Sport hoje. Primeiro Corinthians ainda, né? Segundo Flamengo com 23. Primeiro Corinthians com 32. Terceiro Grêmio com 22. Quarto o Santos com 20. Quinto Palmeiras com 19. Sexto Sport com 18.
É só você ver a...
Na zona de classificação da Libertadores hoje.
Da própria Libertadores. Você vê os 5 times que estão na frente do Sport. Corinthians, Flamengo, Grêmio, Santos e Palmeiras, pô. Só esses 5 times do Brasil hoje estão na frente do Sport.
É. Aí sétimo Cruzeiro com 17, oitavo Fluminense com 17, nono Atlético Mineiro 17, décimo Vasco 16, décimo primeiro Botafogo 16, Curitiba com 12º agora com 16, 13º Ponte Preta com 15, 14º Atlético Paranaense com 15, 15º Chapecoense com 15, 16º Bahia com 12, 17º Vitória com 12, 18º Avaí com 12, 19º São Paulo com 11 e 20º Atlético Goianiense com 7. E na próxima rodada, como a gente já falou, o Sport pega a Chapecoense. Um jogo que não vai ser na Ilha do Retiro. Vai ser na Arena de Pernambuco, na quinta-feira, né? Às 19h30 da noite, o Sport que fez uma promoção de ingresso.
Vai dar bobo bom.
É, e vindo dessa vitória agora, importante, sobre o Curitiba, é pra dar um público bom, né? Eu acho que se fosse na Ilha do Retiro, daria um público melhor. Mesmo com a promoção de ingresso, sendo na ilha ou na arena, acho que pelo horário do jogo...
A torcida do Sport, ela gosta da arena, pô. É a torcida de Pernambuco que mais se simpatiza, mais se sente em casa.
Mais que deu certo, né? Com a arena foi o Sport.
Então, pode ser um público bom. Agora sim, até agora, o vídeo muito de gravação se falam bem do Sport. Pra lançar uma visão assim, que pode se tornar negativa, é... Luxemburgo, eu acho que daqui a pouco ele vai ter que demonstrar uma variação tática.
Uhum.
Porque o Sport,
que mudar.
O Sport sexto lugar, aí chama atenção.
A galera começa a estudar.
Chama,
né?
Atenção.
E Luxemburgo chama lá, atenção. Né?
É. Luxemburgo, os boleiros principalmente, respeitam muito o Luxemburgo. Mas o senso comum, quando o Luxemburgo chegou no Sport, foi para sair prazo de validade curto.
É, ninguém sabe como ele tá. É. Todo mundo duvida dele hoje em dia.
E tá mostrando. Aparentemente não tá se
começou mal, isso. Né? Começou, foi uma vitória ali em 6 jogos.
Mas viu o trabalho maruado de Ney Franco.
É, foi uma vitória em 6 jogos, ele arrumou ali o sistema defensivo, tudinho.
O 4-2-3-1 dele tá muito bem encaixado, até independente das peças, principal jogador do time, Diego Souza, não jogou a maior das partidas, inclusive...
Não jogou.
As duas partidas que a gente tá discutindo aqui no começo, que foi a melhor partida do Sport, foi Flamengo e hoje contra o Curitiba.
Que ele não tá.
As duas sem Diego Souza.
Ele não tá.
As duas sem Diego Souza.
Das 12 partidas, ele jogou 6.
O time tá muito bem encaixado. Tava espécie de variação estática. Agora, como é que tu falou, o fantasma que assola o Sport, que não vem se confirmando nos últimos 3 anos, 3, 4 anos, é o rebaixamento, e o Sport tá muito perto.
Quando mais se assustou foi ano passado, em 2016.
Você vê na tabela aqui agora, você não vai colocar o Sport mais como candidato a rebaixamento. A não ser se tiver como 2014, 2015, aquela sequência de derrota seguida, que mesmo assim com aquilo não caiu.
Foi. Que ele fez uma gordura, ele naquele, em 2015... E 2014 ele criou uma gordura e passou 10 jogos, 11 jogos naquela era do Eduardo Batista sem ganhar, mas tinha gordura ainda, né? E mesmo assim não caiu. E ano passado não teve essa sequência muito grande de 10 jogos sem ganhar. E conseguiu escapar. Mesmo no, na última rodada.
Mais alguma coisa sobre o jogo de hoje? Alguma coisa sobre o Diego Souza?
Não. Tá, e a novela continua ainda, né? Mas tá perto do desfecho, né? Tá perto do desfecho.
Arrisca.
Na... na quinta-feira tem o jogo contra a Chapecoense, a próxima rodada já. E ele tem que decidir, né? E o presidente do Sport tá bem firme ainda com as declarações dele, falando que não negocia com o Palmeiras ainda, que só tá esperando Diego Souza pra assinar o estendimento do contrato dele, né? Que se especula, né? E ninguém sabe, a novela continua ainda, mas tá perto do desfecho. Achei que ia ser hoje o desfecho, mas até agora nada, nenhuma notícia. A gente tá gravando aqui e nenhuma notícia sobre a ida de Diego Souza Palmeiras ou a permanência dele no Sport. Mas se fosse pra apostar, tá apostando o quê?
Eu aposto que ele vai.
Que ele vai?
Mas eu não queria que ele fosse, não. Isso.
Por quem, pô?
Eu acho que ele vai. 40 milhões. Dinheiro, pô.
É, não sei, não sei. Vamos esperar aí, vamos esperar. Se ele jogar mais um, aí acabou, né? Se ele jogar mais um jogo, que era hoje, no caso. Aí ela ligou pro meu pessoal, como a gente já, todo mundo já sabe, a gente não vai falar mais.
Teve a foto da mulher dele de Limoeiro, não foi?
Linda, né?
Aí vai botar, depois ele bota.
E é isso. Uma vitória gigante do Sport, fora de casa. Mais um aí, fora de casa. Sport que nos últimos campeonatos brasileiros não ganha muito fora de casa, né? Um retrospecto muito ruim fora de casa. Nesse campeonato ganhou do Santos. Incomodou o Atlético Mineiro lá. Que dava pra ter saído com a vitória ali.
Desceguloso,
né? E ganhou agora do Curitiba, né?
É, então, pessoal, a do seu Rubro Negra que ouviu até aqui vai dormir, vai ter um sono tranquilo hoje.
Boa até, segunda,
até
né?
Até quinta-feira, ótimo começo de semana.
Oxe. Melhor é possível, né?
A do Santa Cruz e de Náutico, amanhã a gente vai gravar um podcast sobre a Série B. A gente vem gravando sobre jogos separados. Mas amanhã, como a rodada completa da Série B, vai ser um podcast sobre a Série B. Assim como quinta-feira, no desfecho da rodada da Série A, o jogo do Sport é o penúltimo, né?
Não sei se é o penúltimo. Não sei se é o penúltimo. Mas ele joga na quinta, né?
Joga na quinta. É o penúltimo, último jogo é Avaí e Curitiba.
De que horas?
9 horas da noite.
Pronto, do Sport é de 7h30. Acaba umas 9h15, por aí, 9h20.
Na quinta-feira a gente também vai fazer o...
A gente espera acabar o jogo do
Curitiba.
Do Curitiba pra fazer a rodada completa da Série A, né? Da 13ª rodada.
Agora esse jogo aqui eu vou assistir, não. Senão a gente pega no sono e não grava.
Ah, vai o quê?
E Curitiba.
Eita, porra. Jogo bom esse.
É o Boa Esporte e CRB da Série A.
É, da Série A.
Então, galera, por hoje é só. Boa noite.
Boa noite, galera. Ótima segunda aí pro Rubro Negro. Fique com Deus. Tchau, tchau.